Nestes domingos quero revelar para vocês o que é o ministério de oração de um pastor. Quando nós somos consagrados ao ministério pastoral, a palavra de Deus nos ensina em Atos capítulo 6, que nós pastores somos consagrados ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Ministério da Palavra, todos vocês nos veem regularmente ensinando as Sagradas Escrituras. E isso é nítido à medida que encontramos os pastores da igreja no púlpito, nas salas de escola bíblica, nos pequenos grupos, nas reuniões regulares de estudos bíblicos. Mas não é comum ver os pastores da igreja ajoelhados, prostrados, orando pela igreja. Isso é uma função pastoral, isso é uma ordem de Deus a nós, pastores. E o pastor que não se prostra diante de Deus e não ora pela igreja de Cristo que o Senhor colocou sob os seus cuidados, está em desobediência à ordem de Deus. E eu quero revelar para vocês orações que eu tenho feito por vocês, por cada um de vocês, aqui da Igreja Batista de Vila Mariana. Muitas vezes sentado, sozinho, em algum banco, ou prostrado de joelhos nesse santuário durante a semana. Outras vezes aqui dentro do gabinete. Algumas outras vezes lá de madrugada, em casa. Em outros momentos, tenho lembrado da Igreja Batista de Vila Mariana em minhas orações, e tenho aprendido com Deus o que orar por vocês, como interceder pela Igreja Batista de Vila Mariana, que são vocês, diante do trono da graça de Deus, e tenho aprendido com a palavra de Deus, e tenho aprendido que essas orações que eu encontro na palavra de Deus, quando feitas por mim a favor de cada um de vocês, Deus revitaliza a vida de vocês, Deus revitaliza a alma de vocês, Deus revitaliza o espírito de vocês, o coração, o entendimento de vocês. Então abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Nós encontramos aí a primeira oração que eu quero compartilhar com vocês. Tenho feito essa oração por vocês, aprendo com o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, portanto tenho aprendido diretamente com Deus, a respeito do que orar por você, como interceder por você, e saiba, eu tenho colocado a sua vida nas mãos do Senhor, a vida de cada um de vocês, nas mãos do Senhor, para que Ele responda a essa oração que encontramos aí, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, do versículo 15 ao versículo 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso é um fato na vida de nós pastores. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos pastores. Aliás, eu fiz isso hoje de manhã, quando terminei as minhas mensagens ali na Ordem dos Pastores em Atibaia. Fora pedido para que eu orasse por todos nós ali. E na minha oração eu disse: Senhor, obrigado pelo privilégio de sermos pastores. Obrigado porque o Senhor nos chamou ao ministério pastoral. Obrigado porque o Senhor colocou as nossas esposas como apoiadoras desse ministério. É um privilégio para mim ser pastor de vocês. Eu tenho isso como um grande privilégio, como uma excelente obra. E eu não cesso de dar graças a Deus por cada um de vocês. Saibam disso. Mas tenho aprendido a orar, pedindo exatamente o que Paulo fez aí pelos da igreja de Éfeso. Olhe só o versículo 17. Eu oro por vocês, diz Paulo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tenho orado por vocês, porque tenho aprendido com o Senhor a pedir que vocês, cada um de vocês, seus cônjuges, seus filhos ainda na infância, aqueles que se encontram na adolescência, os jovens, aqueles que estão se preparando para casar, tenho orado pelos seus netos e bisnetos, para que o Senhor conceda a cada um de vocês espírito de sabedoria. Essa expressão espírito, ao mesmo tempo que retrata a ação do Espírito Santo, retrata também aquela manifestação, aquela ação interna no nosso coração, trabalhada por Deus, nos dando toda a percepção. Essa é a palavra sabedoria. A palavra é a palavra sofia. Toda a percepção que podemos ter com as capacidades mentais que temos. Quando lemos as Sagradas Escrituras, quando abrimos a Bíblia e aprendemos as Sagradas Escrituras. Tenho orado para que Deus dê a você toda a percepção que nós já somos capazes de ter pela sabedoria que Deus tem colocado em nossas mentes, Deus tem colocado em nossas razões. Mas aqui Paulo diz: eu oro para que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação. Tenho orado para que você tenha espírito de revelação. Creia, como batista de uma igreja tradicional. Eu oro para que você tenha espírito da verdadeira revelação. Não é essa revelação que tem por aí, que indivíduos inventam coisas, não é? Mirabolantes, fantasmagóricas. Não é essa revelação que está contida aqui no versículo 17. Não oro para que nenhum de vocês chegue para algum jovem e diga: eu tive uma revelação de Deus, você tem que se casar com essa pessoa, minha irmã. Algumas vão dizer: glória a Jesus, bendita revelação. Não é esse tipo de revelação, porque esse tipo de revelação desemboca em sérios problemas. O que é essa revelação aqui? Espírito de revelação. Você já leu a Bíblia? Já, né? Lê pouco, está perdendo muito. Mas quando a gente lê a Bíblia, você já teve aquele momento em que você está lendo a Bíblia e de fato a Bíblia está revelando para você verdades que você nunca tinha descoberto ali. Um texto que você já passou várias vezes, ou um texto que você não conhecia, e aí você leu aquele verso, e aquele verso bateu impactante no seu coração, e o seu coração foi tomado de um sentimento indizível, um sentimento inexplicável. Já aconteceu isso com você? Já. Deveria ter acontecido. Se não acontece, ore mais por você. Eu vou orar mais por você para acontecer. Mas essa é a revelação. É aquela ação sobrenatural do Espírito Santo em revelar para nós a verdade contida nas Sagradas Escrituras, que muitas vezes, por causa da minha falta de atenção, por causa do meu pecado, por causa da minha negligência, por causa das minhas preocupações, por causa das minhas mazelas, eu não estou com a sofia atenta o suficiente para receber o pleno conhecimento de Deus. Então o Espírito vem e ele trabalha no meu coração e no seu coração, como diz Paulo aos da igreja de Corinto, e ele ilumina a minha mente, a sua mente, para que nós compreendamos com toda a força da palavra o que está escrito na Bíblia. Já sentiu isso? Esse momento de fogosidade, de ebulência, esse momento efervescente da leitura das Sagradas Escrituras, isso é revelação. Isso é o Espírito Santo trabalhar comigo e revelar, através da sua iluminação, a sua palavra, para que eu chegue ao pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento é um conhecimento profundo, experimental de Deus. Será que nós temos sentido isso, vivido isso, experimentado esse pleno conhecimento de Deus? Esse conhecimento profundo, experimental da graça de Deus. Um conhecimento profundo e experimental do amor de Deus. Esse conhecimento profundo e experimental da sabedoria de Deus. É isso que Paulo tem em mente quando ora pelos crentes de Éfeso. É isso que eu tenho feito por você. Pedido que o Senhor encha a sua mente e o seu coração do pleno conhecimento dele, um conhecimento profundo e experimental do Senhor, através do espírito de sabedoria e de revelação dado a você. Mas Paulo continua: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo agora diz: eu oro por vocês. E usa aqui uma figura de linguagem para que Deus ilumine os olhos do vosso coração. A ideia aqui é que Deus abra ainda mais, traga ainda mais luz à percepção do coração de vocês. Coração, na língua grega e no Novo Testamento, tem a ver com sentimento, emoção e percepção realística da vida. O que ele está falando aqui é: eu oro para que o Senhor dê toda a clareza ao coração de vocês, para que vocês conheçam profundamente, essa ideia do verbo saber, qual é a esperança do seu chamamento. Que vocês experimentem a esperança do seu chamamento. Já sentiu o céu aqui na terra? Já teve algum momento na sua vida que você sentiu-se no céu? Já? Já houve algum momento na sua vida que parece de fato que você estava nas ruas de ouro, andando pelas praças do céu, quase que em frente do rio de água cristalina, passando por baixo da árvore da vida, que tem as suas raízes nas duas extremidades do rio de cristal? Já sentiu isso aqui na terra? Você já foi quase que arrebatado daqui e se sentiu lá diante do Senhor? Já? Isso é iluminar os olhos do vosso coração para que você experimente qual é a esperança do seu chamamento. É isso que Paulo está orando pelos crentes de Éfeso. Eu quero que vocês experimentem a esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E sabe qual é a riqueza da nossa herança nos santos? Está lá em Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22. Não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento. Estaremos para sempre na nova Jerusalém com o Senhor, aonde a glória de Deus irá iluminar tudo. Por isso, não existirá mais sol, nem a luz solar, porque a glória do Senhor estará conosco. Essa é a herança que nós temos como santos. Salvação eterna no céu. Já sentiu isso? Já experimentou isso? Eu tenho orado para que o Senhor ilumine os olhos do seu coração, dê toda a percepção para você, que o céu é incomparavelmente melhor. Isso é iluminar os nossos olhos. Essa tem que ser a nossa percepção. E eu preciso orar muito por mim e por você, para que essa seja a nossa percepção. E o Senhor ilumine os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que a gente sinta isso. O céu é incomparavelmente melhor. Muito melhor. E Paulo termina a oração dele dizendo: e eu oro para que vocês conheçam qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu oro para que vocês experimentem. Eu oro para que vocês usufruam do poder de Deus, da eficácia do poder de Deus na vida de vocês. Amanhã, quando vocês forem trabalhar, quando estiverem na escola estudando, quando vocês estiverem no trânsito, quando vocês se relacionarem como família, quando você tiver que se relacionar com um chefe desleal, bruto, ruim, maldoso, perseguidor, quando vocês toparem com um professor que decidiu por todas as leis que existem na matemática, no português, na biologia, sei lá que matéria você está sofrendo, perseguir você, eu oro para que Deus dê a você toda a percepção da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Eu oro por nós como igreja, para que quando a gente topar aí fora com alguém que nos persegue só porque somos igreja, só porque temos Jesus como nosso Salvador, só porque confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, perseguem-nos, decidem não nos respeitar, decidem não gostar de nós. Aliás, nesse contexto da carta de Paulo aos Efésios, ele diz, porque foi dado a nós a graça de não só crer em Cristo Jesus, mas de padecer por ele. E a gente padece. E Paulo ora pelos de Efésios, dizendo, eu oro para que vocês conheçam, experimentem, usufruam a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu oro para que Deus encha você de poder, de força, nessa eficácia da força do Senhor, que ele relata do versículo 20 até o versículo 23. E ele diz, a eficácia do poder de Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. A eficácia do poder de Deus colocou Jesus acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A eficácia do poder de Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o deu para ser o cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a eficácia do poder de Deus. E eu oro por você, meu irmão, minha irmã, para que amanhã, quando você tiver desafios na sua vida, quando você tiver lutas na sua vida, saiba que eu, pastor Darcy, estarei orando por vocês, para que vocês conheçam qual é a suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus, para com você que crê, segundo a eficácia da força do seu poder. Saiba que eu estarei orando por você nesta semana, e colocando a vida de cada um de vocês, dos seus cônjuges, das suas famílias, dos seus filhos, netos, o seu trabalho, a sua escola. E estarei pedindo que Deus encha você de todo espírito de sabedoria e revelação, para que você experimente um profundo conhecimento de Deus. Estarei orando por vocês para que os seus olhos sejam iluminados do seu coração, e vocês entendam que o céu é incomparavelmente melhor. E estarei orando para que Deus encha o coração de vocês de todo o poder que reside nele, na sua eficácia, para que vocês possam vencer o mundo em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você agora. Quero convidar você a se ajoelhar comigo diante do nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui prostrados diante de Ti, primeiramente cheio de gratidão, o nosso coração, por essas verdades que o Senhor, nestes momentos, revelou às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me motiva como pastor a orar pelos Teus filhos e filhas aqui. Tuas ovelhas, que o Senhor comprou com o Teu sangue, a orar para que eles tenham pleno conhecimento do Senhor. Através da tua graça e misericórdia, Senhor, dá a cada um aqui toda a experiência de um conhecimento profundo da tua graça, do teu amor, do teu cuidado, do teu ser. Peço, Senhor, por cada um aqui, que o Senhor ilumine os olhos dos seus corações. Traga, Senhor, o sentimento em nossos corações de que o céu é incomparavelmente melhor. E assim vivamos juntos aqui, Senhor, como concidadãos do reino dos céus, vivendo uma ética de vida, um valor de vida, relacionamentos na vida, segundo, Senhor, o teu reino, segundo, Senhor, a tua vontade soberana. E peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encha todos eles aqui de todo conhecimento, percepção e experiência da suprema grandeza do teu poder. Peço pela eficácia do seu poder nesta semana na vida de cada um deles, dando toda a sabedoria, discernimento para decisões que serão tomadas, dando toda a força, Senhor, para suportarem as dores dos conflitos que surgirão ou que já existem. Peço que o teu poder, através da eficácia demonstrada na ressurreição de Jesus, na glorificação de Jesus, na entronização de Jesus sobre a igreja como cabeça, capacite os meus irmãos, Senhor, a permanecerem firmes, inabaláveis, com alegria em meio a muita provação. Toma, Senhor, a tua igreja, a Igreja Batista de Vila Mariana, nas tuas mãos. Sê Senhor das nossas preces. Sê Senhor do nosso choro. Sê Senhor dos nossos dias. E abençoa ricamente a Igreja Batista de Vila Mariana. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.